atmosfera terrestre. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz.
Este é o programa Verdade e Luz, de número 19 de 2020. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto.
O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escada em alumínio. Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Iluminação de Consciência, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná.
Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. No capítulo 1, que temos penas e gozos futuros. No item 4, natureza das penas e gozos futuros, com a questão 971 a 972a.
No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 138, intitulada Iluminemos o Santuário.
No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 3, Ciências Jurídicas à Luz do Espiritismo, item Direito Penal.
Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
No programa Verdade e Luz, o editorial, a opinião espírita.
Iluminação de consciências.
Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, acabara de ser completamente curado por Jesus, voltando a andar. Todos estavam em festa, exceto o mestre, que meditava seriamente.
Simão, buscando romper o silêncio de Jesus, então pergunta: por que dizes que não te compreendemos, Rabi? Estamos todos tão felizes.
Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes.
Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis.
Não creias que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam.
O filho do homem, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável, que sobre tecidos velhos e gastos costura pedaços novos, danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento maior.
A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores.
Eu sei, porém, que me não pode entender, tu e eles por enquanto, e assim será por algum tempo.
Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém, em meu nome, para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências.
As sepulturas quebrarão o silêncio que guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de mil consolações.
Séculos se passaram depois desses dizeres preciosos. A dor amadureceu corações desnorteados e, novamente, a humanidade suplicou a Jesus pela cura de suas mazelas.
Os sepulcros foram rompidos. O silêncio dos aparentemente mortos foi quebrado e os descobrimos vivos, imortais e reluzentes.
Sim, as estrelas caíram dos céus. Estrelas de primeira grandeza espiritual se uniram em uma constelação admirável e voltaram seu feixe de luz poderoso para a Terra.
Os espíritos falaram, ensinaram, provaram que a vida futura prometida por Jesus é real. A iluminação de consciências propostas por Jesus ganhou uma dimensão nova e maior.
A mensagem do Cristo se faz novamente presente como uma proposta para o presente, para a renovação imediata, urgente.
Na grande transição que o planeta atravessa, são eles, os missionários do Mestre, que semeiam a verdade em todos os povos.
O amor volta a tomar seu lugar de evidência nas propostas elevadas que são apresentadas aqui e acolá.
Atiramos as roupas velhas no tempo e vestimos a roupagem nova do espiritualismo, entendendo que a vida do espírito, esta sim, é a verdadeira. O Consolador já está entre nós. Escutemo-lo.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar. Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias.
romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz, na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Amigos ouvintes, então vamos dar continuidade agora ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 19, estamos no livro 4, Esperanças e Consolações, no capítulo 2, que trata das penas e gozos futuros. O item é o 4, natureza das penas e dos gozos futuros. As questões propostas hoje serão a 971, a 971A, a 972 e a 972A. Então nós vamos iniciar o nosso estudo com a 971, que Kardec questiona a espiritualidade da seguinte forma: a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Basílio.
E o Espírito Verdade responde: sempre boa de parte dos bons espíritos, é claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que se consideram suscetíveis de ser arrastados e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida terrena. É um assunto muito profundo, não é? Numa pergunta que aparentemente simples e que a resposta também, embora sintética, mas de uma profundidade muito grande e que é e deve ser, né, objeto de estudos de nós, os espíritas, porque é uma realidade que nós podemos chamar assim de complexa, porque muitas pessoas, né, às vezes até por não ter essa oportunidade de um aprofundamento maior, desconhecem a influência que nós temos uns sobre os outros. E quando ele se refere aqui à influência dos espíritos para o espírito, é bastante profundo, porque isso, na realidade, isso reflete nos dois mundos, ou seja, nós temos influência de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Ou seja, aonde estiver o ser que ele habita por força de lei socialmente, um tem influência sobre os outros. Por isso que ele diz assim, que a influência boa por parte dos bons espíritos. E ao contrário também é verdadeiro. E o assunto é tão profundo, e aí que parece uma idolatria, mas não é, nós temos que sempre ressaltar a genialidade de Kardec, porque o assunto é tão interessante, tão profundo, que no segundo livro do Livro dos Espíritos, que é O Mundo dos Espíritos, no capítulo 9, Kardec dedica cerca de 20 questões sobre o assunto. Entre nós, nós lembramos sempre da 459. Quando a pergunta é, os espíritos influenciam nossas ações, nossos pensamentos? E que a resposta é claríssima, né? Ou seja, mais do que vós imaginais, porque via de regra foi eles que vos orientam. Isso na 459. Na 466, como sempre, né, Kardec vai perguntar por que, que Deus permite que isso aconteça. E que a resposta é um pouco longa, mas resumindo, nos explica que em razão que essas, o que nós podemos falar, tentação, são em razão justamente para que nós possamos aprender. Somos alunos. E os espíritos atrasados ou recalcitrantes, cristalizados no mal, se sente prazer de arrastar para... Eu me lembro de uma frase do benfeitor Emmanuel, que diz assim, que eles querem que nós façamos parte no seu rol de loucura, ou seja, que seja igual a eles. Então, o assunto é bastante profundo, precisa de nós um aprofundamento para nós, e aos poucos também, entender a necessidade, por isso que Jesus falou, né, naquela máxima inovidável, conhecereis a verdade vos libertará, que a nossa vigilância com os pensamentos. Porque muita gente entende, isso é até natural, que o espírito se aproxima porque ele quer tentar alguém. Ou seja, mas como nós aprendemos, né, tanto no Livro dos Médiuns, como na literatura espírita, autores notáveis como Manuel Froment de Miranda e outros, eles são atraídos pela nossa própria inferioridade. Então, é um assunto que precisa, sim, ser debruçado e estudado com profundidade.
Muito bem. A questão 971A, que é um desdobramento da 971, Kardec questiona então a morte não nos livra da tentação? André.
Espírito Verdade responde, não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão sujeitos às paixões materiais. Então, como Basílio estava comentando, nós temos aqui uma questão de sintonia. Nós permitimos sermos influenciados, porque pensamos, vibramos, executamos a nossa vida dentro daquela sintonia, dentro daquela ideia, dentro daquele ideal, muitas vezes exclusivamente material. E aí nós somos influenciados porque já estamos dentro daquele permeio, dentro daquela maneira de pensar. E fica mais fácil, né? Então, alguém que tem algum vício, já está desenvolvido, é muito mais fácil você fazê-lo continuar naquele vício e aumentar do que simplesmente parar, né? Então, a sintonia se faz muito mais tranquila, vamos dizer assim, para os espíritos encarnados, que não entendem o que é felicidade, já que vivem, muitos deles, em sofrimento, e preferem que outros também sofram como eles, já que eles não conseguem vislumbrar algo mais do que aquilo que passam, né? Demonstra também que, ao desencarnarmos, ao perdermos o nosso corpo de carne, ao perdermos a nossa matéria, nós não ganhamos asas, não nos tornamos santos. Continuaremos nós mesmos, uma individualidade, com muitos ainda dos questionamentos, com toda a nossa imperfeição, com toda uma série de problemas que nós não conseguimos despertar para a realidade além dos nossos olhos. Então, nesse sentido, muitos irmãos nossos, ao desencarnarem, continuam nessa lida contra Jesus, dizem muitas vezes contra o Cordeiro, contra o bem, porque eles não conseguiram ainda aplacar aquele seu ódio, aquele seu tormento, aquele seu sofrimento. Não despertam para a realidade do Espírito. Então precisam de um tempo. São os doentes que precisam de médicos, né? E engraçado, a questão das paixões. Ainda fica em nós esse ressentimento, essa mágoa. Nós despertamos do outro lado ainda com esses resquícios da matéria. Não despertamos de toda forma, assim, claros, despertos para a realidade. Então, muitas vezes, ainda está em nós, no nosso sentimento, aquela mágoa do apego aos bens materiais. Quando nós notamos que muitos vão ficar em situações deprimentes por essas lembranças, ninguém lembra mais, ninguém cuida mais, mas aquilo era uma relação sua com a matéria, não dos demais. Então, a ação se torna mais difícil de espírito para espírito por causa desta questão material. Não que ela não exista. Sim, ela existe. Por causa também da nossa vitimização. Eu sou um coitado, eu sou um pecador, eu errei. E isso pode gerar uma influência tamanha de ficarmos à mercê de outras mentes. Ainda envolvidas com o mal, mas já melhor desenvolvidas com a questão do entendimento do magnetismo e da influência que nós podemos realizar. Então, a morte só nos livrará da tentação se nós, hoje, no presente, nos desenvolvermos nas ações do bem. O único antídoto que nós temos é o amor. É o fora da caridade não há salvação. A partir do momento que nós atuamos no bem, realizamos o bem, fazemos tudo aquilo que está a nosso alcance, esse é o antídoto para que nós não venhamos a sofrer tantas influências, diríamos, negativas ou infelizes, e possamos ter mais amparo do que desprezo ou agressão. Então, se nós não queremos nos envolver dentro destas questões, precisamos elevar o nosso pensamento, precisamos elevar o nosso sentimento, desenvolvendo-o e aproximando-o de Deus, com os exemplos que Jesus já nos deixou.
Basílio, André, amigo ouvinte, apenas uma contribuição que todos nós temos uma visão múltipla, mas sempre dentro da lógica. O que a gente observa nessas duas questões, por enquanto, que eu observei, e as demais depois, a 972 vai complementar, é que, na verdade, todos nós nos influenciamos, de uma maneira ou de outra. Então, somos sempre muito responsáveis pela forma que procedemos, pela forma que pensamos e como externamos esses pensamentos.
Falamos, né?
Tudo. Pensamento, palavras e obras, ela tem total influência uns sobre os outros. O que a gente observa, que podemos observar também nas questões aqui, é que estamos rumando para um processo em que precisamos assumir a condução, as responsabilidades que nos cabem diante da vida, né, com os valores éticos, morais, que a nossa condição possa comportar. E quanto mais nós nos desenvolvermos, melhor e mais positiva será a nossa influência de um para com o outro. Então, a gente observa aqui que esta relação entre os espíritos criados por Deus, ela sempre existirá. Com a diferença que, nos bons, ela é sempre suave. E o espírito bom, ele buscará sempre convencer o inferior de uma maneira levando-o para que ele compreenda a positividade dele aderir ao novo comportamento, ao novo pensamento, né, a novas ações. Diferentemente dos maus espíritos, que por efeito, né, das colocações do Basílio e do André, os maus espíritos são coercitivos. Eles não admitem a possibilidade de alguém contrariar seus desejos, seus pensamentos. Então, se nós não nos apartarmos desses num processo de vida positivo, nós estaremos submetidos, de certa forma, a esta coerção no mundo dos espíritos. E de lá não sairemos sem pagar até o último centil. Então, olha como é complicada toda e qualquer relação, eu vou dizer, promíscua com o mal, porque ela sempre vai cobrar um alto preço pela nossa invigilância.
Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Amigos ouvintes, então vamos dar continuidade agora ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Agora 972, Basílio. Kardec continua questionando, né? Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, se não dispõem do auxílio das paixões?
E o Espírito Verdade respondeu: se as paixões não existem materialmente, existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas a lugares onde deparam com essas paixões e com tudo os que possa excitar. Veja que se Kardec pergunta como que eles podem agir aos espíritos que já estão fora da matéria e, portanto, eles não dispõem do que eles gostam aqui na matéria e está falando do mundo espiritual. E a eles nos esclarece que os maus entretêm esses pensamentos. Quer dizer, eles têm toda uma técnica. Porque muitos de nós, inclusive isso falo de mim mesmo, né, ao começar a estudar o processo das obsessões, que é, podemos falar, até natural no nosso meio, entender que espírito atrasado, ele é totalmente ignorante e que não é a realidade. Existem espíritos cristalizados do mal com alta inteligência no nosso meio. Então, eles estudam, eles se preparam, eles têm uma organização, uma hierarquia para que eles tenham sucesso. E nos falam os espíritos superiores que um dos tormentos maiores é eles insistirem que aquele estado de sofrimento do espírito será para sempre. Então, veja, eles têm técnicas. E dentro do comentário das questões anteriores, o André ainda citou, e é uma realidade, não é? E sempre pontuando a sabedoria de Kardec, nós nos referimos sempre a 459, quando pergunta da interferência dos espíritos em nossas vidas. Mas na 469, Kardec pergunta: como nós podemos nos livrar dos espíritos maus? Veja que é uma questão que ele está pontuando, não é? É para saber como que sai dessa situação. Não é? Você está se sentindo dominado. O envolvimento dos espíritos trevosos são maiores. E eles respondem bem simples, praticando o bem e depositando confiança irrestrita em Deus. E me lembro de uma frase que cabe bem nesse assunto, da influenciação do benfeitor Emmanuel, que ele diz assim: se nós quisermos praticar o bem, seremos ajudados por milhões de seres, que o pensamento atrai. Porém, se nós quisermos praticar o mal, nós seremos auxiliados por legiões de seres. E aí entra o necessário conhecimento do nosso planeta de provas e expiações. Como o nosso planeta é um planeta ainda muito atrasado, é mais fácil auxiliar no mal do que no bem, encontra mais ressonância. Então, por isso que sempre nós teremos que nos volver à raiz, ao suporte, ao alicerce da humanidade, que é Jesus. Lembra que da oração, nós ficou conhecido como Pai Nosso, outros como oração dominical, ele deixa bem claro: mas não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, é um assunto sério.
Com certeza. 972A. Mas para que servem essas paixões se lhes falta o objeto real? André.
Espírito Verdade responde: assim é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que inveja e de que não pode gozar. Então, como na resposta anterior, essas paixões, essas questões não estão na coisa, no objeto, na matéria. Elas são forjadas na mente, não no cérebro, na mente do espírito, no seu pensamento, no seu entendimento. As paixões são forjadas ali. E aí é que ele é influenciado. Quando desperta do outro lado, por exemplo, numa questão econômica e financeira, percebe que os seus descendentes estão acabando com tudo, não dão o mínimo respeito à continuidade e manutenção daquilo que, vamos dizer, aquele que já se foi, lutou tanto para construir. Aquilo era um desejo dele, uma necessidade dele, mas é uma paixão que está no seu íntimo. Ainda não se desprendeu das coisas materiais. Valorizou muito mais as questões materiais, muitas vezes, do que as questões morais. Deixou bens para todos, mas não deixou o bem maior, que é a afetividade, o relacionamento, o desenvolvimento do sentimento entre todos aqueles ali, responsabilidades perante tudo e todos. Então, há uma série de questões que não importa a coisa, o objeto, não importa que ficou aqui, não, nós não vamos levar. Importa essa nossa deficiência em não entender do que nos é necessário e preciso para desenvolver a nossa vida feliz, de conformidade com tudo, com as nossas necessidades e tal. E aí nos apegamos psiquicamente às questões materiais e ficamos atrelados. Muitas vezes a isso passamos muito tempo ruminando, rodeando essas questões e não conseguindo despertar no plano espiritual para a nossa verdadeira vida de espírito. Ficamos envolvidos em contendas, em disputas, em situações que já não fazem parte mais
da herança do Espírito. Mas por eu me colocar dessa forma, por eu entender que aquilo é que é valorizado, que eu devo valorizar, fica tão agregado a mim, como nós dizemos muitas vezes, o pensamento fica cristalizado naquela situação, naqueles bens, que nos traz perturbações grandes, violentas. Muitas vezes é a questão, morremos, desencarnamos, estamos no plano espiritual, e de repente aquela que nos foi companheira se consorcia com outro. Aí nós não admitimos, queremos retornar, queremos... Mas espera aí, nós não somos donos. Ninguém tem o direito de propriedade de outrem. Mas, por causa de um sentimento vicioso desenvolvido dentro da nossa imperfeição, nós permitimos que a cólera, a raiva, a inveja, todos uma gama de sentimentos negativos aflorem, nos mostrando que estamos muito mais próximo do início, do instinto, do animal, do que dentro da evolução que nós precisamos fazer, nos elevando a Jesus, a espíritos mais evoluídos. Então, essas paixões estão no espírito, na sua mente, na ideia que ele faz do que é bom, do que é melhor para ele. E, na grande maioria das vezes, nos traz consequências dolorosas e terríveis por causa do que nós já comentamos anteriormente da questão da sintonia. Porque, como Basílio falou, nós somos influenciados 24 horas por dia. A escolha da permissão de qual influência nós vamos receber é nossa. Porque depende justamente do que eu penso, do que eu vibro, do que eu entendo, do que eu vivo. E aí a responsabilidade é nossa. A escolha é nossa. Nós temos escolha. Nós precisamos vigiar o nosso pensamento, vigiar aonde estamos passeando, aonde estamos gostando de estar. E se não é um local muito bom, precisamos redobrar as nossas atividades, nas leituras, no entendimento, nas conversas salutares. Precisamos modificar o pensamento para que não venhamos a permitir tentações que nós abraçamos, que nós agasalhamos. E depois, como Basílio falou, né, a dificuldade de nos libertar, né, de soltar esses grilhões que nós mesmos criamos e permitimos que eles acontecessem.
Muito bem.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, momento evangélico.
Amigo ouvinte, agora nós estamos no nosso momento evangélico. Nós estamos estudando o livro Vinha de Luz. A lição hoje é de número 138, que tem como título Iluminemos o Santuário.
Pois nós somos um santuário do Deus vivo. Paulo, Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos.
Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé.
Enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico.
Ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação do campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado.
Absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto e interesses da zona mais baixa.
Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar.
Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na Terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa à condição de mendigo de luz e paz, na velhice e na morte.
O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chega ao seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhe são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para um reencontro sublime com a divindade.
Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
Amigo ouvinte, vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos. E no quadro Diálogo, nós estamos utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 3, que trata das ciências jurídicas à luz do Espiritismo. Vamos falar hoje sobre direito penal, uma questão, então, proposta por Divaldo Franco a Viana de Carvalho é a seguinte: o homem moderno tem observado condutas criminosas em diversos segmentos sociais. Há criminosos ignorantes e os há portadores de elevado grau de instrução. O direito atual dispõe de condições de oferecer um tratamento desigual aos intelectualmente desiguais? André.
Viana de Carvalho responde: como critério de justiça, não se pode considerar passível de receberem a mesma punição. Aquele que é intelectualmente bem formado e outro que não granjeou orientação moral, nem experimentou a formação intelectual. Ademais, as circunstâncias nas quais ocorre o crime contribuem para o estabelecimento e a aplicação de pena compatível. O direito possui condições de oferecer tratamento correspondente ao nível intelectual do delinquente, mediante análise psiquiátrica e psicológica, a que o mesmo deverá ser submetido.
A ignorância é fator responsável por muitas aflições e misérias que visitam a criatura humana, abrindo espaço para crimes inomináveis naqueles que lhe padecem o jugo, embora se observem ocorrências igualmente perversas e cruéis em todos os níveis culturais da criatura humana, que conduz em si mesma os fatores criminológicos, quando procedentes de experiências infelizes em existências passadas, e que se podem desenvolver de acordo com o fator hereditário que procede do ontem espiritual, da educação, do ambiente, das circunstâncias em que se desencadeiam.
Muito bem. Essa é uma questão extremamente importante que deve ser tratada com muito critério. Nós vivemos na atualidade, como também em outros momentos da história humana, de que, dependendo, né, das condições sociais, o tratamento é muito diferente quanto ao crime, quanto à ação perniciosa para o bom equilíbrio da sociedade. Felizmente, nós temos aí, em muitas atividades humanas, a corrupção, num sentido bem amplo que essa palavra comporta, bem infiltrada. E quando dizemos corrupção, dizemos daquela situação em que corrompe os valores, corrompe a estrutura, corrompe tudo aquilo que deveria ser preservado, que deveria ser bem utilizado para um bom equilíbrio social. A questão colocada aqui, nós vemos a questão das condutas criminosas de diversas pessoas em diversas condições sociais. E é interessante notar que os critérios nunca são os mesmos, justamente porque o nosso sistema jurídico, ele parece, ou diria assim, foi feito para atender muito mais aos interesses dos poderosos do que do homem comum, do cidadão comum. Então, há pesos e medidas totalmente feitas de maneira onde se deveria ter justiça, há injustiça. Então, esperamos, né, que um dia, Basílio, André, amigo ouvinte, que esses critérios possam realmente ser considerados, que um dia a nossa sociedade possa, de fato, fazer justiça como se realmente tem que ser feito. Mas, enquanto esta realidade não vem, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte e, dentro do âmbito de vida e de relações que nós estamos inseridos, que sejamos justos, né? Em todos os nossos procedimentos, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras e também nos pensamentos, para que sejamos, que não sejamos também inclusos na condição de criminosos. Porque há certos comportamentos que, para a nossa sociedade ou para a nossa justiça, às vezes passa como infração leve, mas que talvez para a verdadeira justiça divina não será tão bem tratada assim. Vemos no nosso estudo durante este programa a sorte dos espíritos na vida futura. Então, muitas vezes, certos crimes, certas atitudes que vemos ficarem impunes, pela condição de justiça divina e de consciência, que não tem como ser transferida de um para com o outro, porque cada um tem a sua, todos serão tratados exatamente no nível que te compete, observando os seus valores, as suas condições. Então, assim sendo, para a justiça divina, não há como ser burlada. Assim pensamos, né, Basílio e André, não sei como vocês gostariam de opinar sobre a questão.
Eu me fez lembrar, né, uma tese defendida pelo pai da psicanálise, Freud, que o homem é produto do meio. E faz muito sentido. Né? Veja que no final da resposta, ele sinaliza que vai depender muito de onde a pessoa foi situada. E se você prestar atenção, no nosso planeta, só a diferença dos continentes e suas culturas, nós vamos ver essa variedade da aplicação da justiça. E, ao mesmo tempo, Viana de Carvalho aqui nos sinaliza que as penas têm que ser desiguais. É por isso que muita gente, ao deparar com a doutrina espírita, que é a essência do Evangelho à luz do Espiritismo, e quando ele denota a responsabilidade e essa justiça que ela é rigorosa, ele se sente enfraquecido, ele se desanima. Mas nós vamos perceber que essa colocação, essa evolução, por isso que é imprescindível, todos nós, o conhecimento da história da humanidade. Não precisa voltar a 10, 12 mil anos, nos últimos 500 anos, e reparar o progresso que nós já tivemos. Por isso que o Espiritismo é a doutrina que conforta e que esclarece, porque é lei divina o progresso. E me lembro que na questão 648, quando Kardec ia desenvolver o terceiro livro, que é As Leis Morais, e ele propõe ao Espírito Verdade 10 leis. Ele vai começando pela lei de adoração, lei do trabalho, a décima, lei de justiça, amor e caridade. O que eles dizem? Não necessariamente, mas podeis usar esse decálogo. Mas das 10 leis, a mais excelente é a de justiça, amor e caridade. Quer dizer, sempre o amor vai prevalecer.
Muito bem, André.
Nós lembramos que na justiça divina será mais cobrado aquele que mais possuir. Então, aquele que tem um desenvolvimento maior, aquele que entende e sabe do que está fazendo, do que está realizando, claro que este vai ter a pena mais acentuada, enquanto um outro, com muito menos conhecimento e entendimento, terá sua pena abrandada. Então, são os atenuantes e os agravantes perante a justiça divina. Porque tudo está gravado na nossa consciência. E como o Valmir falou dela, nós não temos como fugir. Está em nós. Eu não posso transferir a outrem. Ah, porque o fulano falou... Não, quem fez foi você. Você pensou, preparou, vislumbrou, idealizou e concretizou a ação. Então, houve todo um desenvolvimento. Diferente do que aquele que não consegue pensar, analisar, age meramente por instinto, porque não tem capacidade ainda de entender, de compreender. Então, sim, já existe isso. E nós, dentro da nossa pequenez, entendemos que todos os corpos que nascem com situações das mais variadas infelicidades, estão ali justamente praticando essa lei de justiça, de amor e de caridade. São questões mal resolvidas, são agressões às leis divinas e ao próximo, que além de trazer o arrependimento, tem que trazer a reparação.
tem que trazer a expiação da falta. Então, nessa forma, não se enganem aqueles que passam ilesos pela justiça dos homens, pois que nós sabemos que na justiça divina não ficará um ceitil sem que seja reparado, sem que seja devolvido à lei, ao dono, enfim, que seja reparado. Então, nós temos que lutar justamente nesse sentido, né, de não nos envolvermos dessa forma, para que não tenhamos que ficar reparando sempre erros que estamos cometendo continuamente, encarnação a encarnação, porque somos herdeiros de nós mesmos. Então, muitas vezes, essas heranças, ainda da nossa fase primitiva, afloram em nós e nós voltamos a recair nos mesmos erros, cometendo as mesmas atitudes. Precisamos nos desenvolver mais, precisamos nos aproximar mais de Deus, precisamos desenvolver o nosso sentimento para não recorrermos aos mesmos erros, às mesmas situações que nos trazem tanta infelicidade.
Muito bem, isso nos faz observar, né, André, Basílio, amigo ouvinte, que existe um princípio, uma finalidade, que o universo é obra inteligentíssima e que, por mais que nós nos opomos ao equilíbrio, à lei, à justiça, como bem observou a décima lei, que Basílio também explicitou, tudo com seu tempo deverá ser colocado no seu devido lugar. Não há como burlar a lei, né?
Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Então, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores.
O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
Também tivemos o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escada em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
André, suas considerações finais.
Nosso agradecimento a você, caro amigo ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência. Que tenha uma excelente semana. Que Deus faça parte da sua vida, da sua família e que fique em paz.
Basílio.
Da mesma forma, agradecendo em primeiro lugar sempre a Deus e persistindo nessa virtude que devemos sempre seguir, que é do agradecimento, e em especial ao amigo ouvinte que nos prestigia com a sua audiência, com a sua atenção, agradecendo a todos, né, os companheiros aqui presentes, o Valmir, o André, o Márcio, o Gilberto, e vamos, com muita humildade, conscientes de que nunca foi tão necessário o vigiar e orar. Então, roguemos a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, que nos abençoe, que nos inspire hoje e sempre.
Muito bem. Então, que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa, pela nossa web rádio Verdade e Luz, com o nosso programa Verdade e Luz.
Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.